Rádio Vitalidade, música e informação. Apresentação: Guinho Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal e muito obrigado a todos que estão na escuta do podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, aqui em Andrade. No podcast anterior, foi abordado o tema envelhecimento populacional e as possíveis consequências sociais e econômicas. No entanto, nós separamos um problema bem específico do envelhecimento populacional, que é a consequência direta na área da saúde em relação ao atendimento ao idoso, principalmente as doenças do envelhecimento, como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Hoje no podcast eu vou falar sobre a doença de Parkinson e, como o assunto é muito extenso, o tema foi dividido em duas partes. Hoje eu vou falar sobre a história, Parkinson no Brasil e no mundo, a fisiopatologia, a incidência, epidemiologia e também a causa. E na parte 2, serão abordados os fatores de risco, estágios da doença, tratamento e atuação da fisioterapia. Começando o nosso podcast de hoje. Muitos pesquisadores e cientistas do século passado obtiveram sucesso em seus trabalhos devido à observação em pequenos detalhes, e com o médico britânico James Parkinson não foi diferente. A doença de Parkinson foi inicialmente descrita em 1817 pelo médico britânico James Parkinson em um artigo intitulado An Essay on the Shaking Palsy. Parkinson descreveu os principais sinais e sintomas da doença, incluindo tremores, rigidez muscular e articular e dificuldades na coordenação motora, inclusive no equilíbrio. Algumas publicações relatam que James Parkinson iniciou a sua pesquisa através da observação de pessoas que circulavam no centro da cidade de Londres. Daí, alguns sinais e sintomas foram observados e analisados para seu estudo e análise. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre a fisiopatologia na doença de Parkinson. Fisiopatologia é uma convergência de patologia com fisiologia. A patologia é a disciplina médica que descreve condições normalmente observadas durante um estado de doença, enquanto que a fisiologia é a disciplina biológica que descreve processos ou mecanismos que operam dentro de um organismo. A patologia descreve a condição anormal ou indesejada, enquanto a fisiopatologia procura explicar os processos ou mecanismos fisiológicos em que essa condição se desenvolve. A fisiopatologia também pode significar as alterações funcionais associadas ou resultantes de doenças ou lesões. Outra definição é as mudanças funcionais que acompanham uma determinada doença. A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa que afeta principalmente a substância negra, uma região do cérebro responsável pela produção de dopamina. A diminuição da dopamina leva a alterações na comunicação entre as células nervosas, resultando nos sintomas característicos da doença, como tremores, rigidez e dificuldades motoras. Existem vários mecanismos propostos para a morte neuronal na doença de Parkinson. No entanto, nem todos eles são bem compreendidos. 5 mecanismos principais propostos para a morte neuronal na doença de Parkinson incluem agregação de proteínas, como em corpos de Lewy, alterações no metabolismo celular ou função mitocondrial, neuroinflamação e barreira hematoencefálica, resultando em vazamento vascular. Pessoal, o que nós podemos observar é que nesses últimos anos, últimas décadas, muitos estudos estão sendo realizados com a finalidade de descobrir ou compreender a fisiopatologia e a doença de Parkinson em geral. Existe um esforço muito grande dos pesquisadores no mundo com a finalidade de desvendar os mistérios da doença de Parkinson. Em relação à epidemiologia, a doença de Parkinson é mais comum em pessoas idosas, geralmente se manifestando após os 60 anos. No entanto, casos mais precoces, conhecidos como parkinsonismo juvenil, também podem ocorrer. A prevalência da doença varia ao redor do mundo, com alguns estudos sugerindo uma maior incidência em homens do que em mulheres. A genética desempenha um papel em alguns casos, mas a maioria dos casos é esporádica, sem uma causa clara. A incidência da doença de Parkinson varia globalmente. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo tenham a doença, e esse número tende a aumentar com o envelhecimento da população. Países desenvolvidos geralmente têm taxas mais altas de incidência. O que nós podemos falar sobre a doença de Parkinson no Brasil? No Brasil, a doença de Parkinson também representa um problema de saúde significativo. A Sociedade Brasileira de Neurologia estima que cerca de 200 mil brasileiros tenham a doença. O envelhecimento da população e os avanços na área médica aumentam a conscientização e o diagnóstico precoce da doença no país. Em relação aos números de casos no Brasil e no mundo, esses dados podem estar subavaliados devido à dificuldade em diagnosticar e compreender o mecanismo de evolução da doença de Parkinson. Em relação às causas da doença de Parkinson, ela ainda é um grande mistério para a comunidade científica. As causas exatas da doença de Parkinson ainda não são totalmente compreendidas. Sabe-se que fatores genéticos, ambientais e a idade contribuem para o desenvolvimento da doença. Exposição a longo período de inalação de produtos químicos e toxinas ambientais, além de lesões cerebrais e predisposição genética, podem desempenhar papéis na sua patogênese. E para finalizar a primeira parte da doença de Parkinson, eu vou comentar agora sobre os sinais e sintomas da doença. A doença de Parkinson caracteriza-se pela combinação de sinais e sintomas motores e não motores. Os sinais e sintomas motores designam globalmente de parkinsonismo. Define-se como parkinsonismo a presença de bradicinesia associada ao tremor, à rigidez e aos dois. A bradicinesia significa a lentidão de movimentos, tanto para caminhar como também para realizar as atividades da vida diária. Apesar de ser mais frequente na doença de Parkinson, o parkinsonismo também pode ocorrer noutras doenças. Quais são os sintomas motores da doença de Parkinson? Como eu falei, a bradicinesia ou lentidão dos movimentos é o sintoma principal e tem de estar presente para se fazer o diagnóstico. Manifesta-se, entre outros, pela falta de expressão facial, diminuição do tom de voz e também alteração na caligrafia. A rigidez é a resistência à mobilização passiva de uma articulação. Dentre outros sintomas iniciais, incluem-se a dor no ombro, que pode ser confundida com doenças articulares, e também dificuldade em virar-se na cama. O tremor em repouso ocorre em cerca de 80% dos doentes. A instabilidade postural e também alterações da marcha são caracterizadas também como sintomas e sinais não motores. No entanto, esses sinais eles são associados ao processo do envelhecimento natural. Daí a dificuldade em diagnosticar a doença de Parkinson. Quais são os sinais e sintomas no motores? Os distúrbios emocionais, a hipotensão ortostática, que é a queda súbita de pressão arterial quando o doente se levanta, disfunção cognitiva com alterações de memória, distúrbios gastrointestinais, como a constipação, falta de apetite também, distúrbios sexuais, distúrbios do sono, alterações dos sentidos, a diminuição do olfato e do paladar, a incontinência urinária e também o relato de cansaço físico. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast de hoje, dia 4 de fevereiro de 2024, quando nós falamos sobre a doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa que atinge principalmente os idosos. Nós falamos sobre a história, Parkinson no Brasil e no mundo, a fisiopatologia, a incidência, a epidemiologia e também as causas da doença de Parkinson. Ok? Foi a parte número 1. E no próximo domingo nós faremos o fechamento com a parte 2, quando falaremos sobre os fatores de risco, estágios da doença, tratamento e atuação da fisioterapia. Ok? Pessoal, então, muito obrigado a todos que fizeram companhia e ouviram o nosso podcast de hoje. Muito obrigado e até o próximo domingo. Obrigado, tchau, tchau.
São espelhos d'água que brilhando você pra qualquer um. Por onde esse amor andava que não quis você de jeito algum. E vontade de ter você, que vontade de perguntar se ainda é cedo. vontade de merecer um cantinho do seu olhar. Mas tenho medo, não, não. Que vontade de ter você, que vontade de perguntar se ainda é seu.